Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No terceiro episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de Paulo Henrique Araújo, que é apresentador e editor do portal PH Araújo, sobre a Internacional Progressista.
Uma boa noite, ministro Roberto. Boa noite, Alexandre. Também estendo meu boa noite ao Alan, que não está mais aqui conosco. Agradeço o convite. Sinto-me honrado. Muito honrado de verdade de ser convidado aqui para essa mesa de discussão. Também quero agradecer ao ministro Ernesto Araújo pelo convite e dizer que vou tentar aqui contribuir com algumas informações. Como nós falamos, nós não debatemos as pautas antes, mas acredito que vai haver uma sinergia, como eu costumo dizer sempre nas minhas exposições, poderemos ligar alguns pontos aqui entre as três falas. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o movimento revolucionário como um todo. Nós sabemos que existem no mundo diversas linhas, diversas correntes de pensamentos. Existe o pensamento conservador, existe o pensamento revolucionário, entre outros aspectos. Mas eu vou focar aqui principalmente no movimento revolucionário, pois muitas vezes é difícil de entender como ele funciona. Às vezes existem confusões sobre o que é literalmente um tentáculo de pressão que vem de cima, outro que vem de baixo na sociedade, a fim de moldar esse novo homem, de moldar esse novo prisma, esse novo normal, como o Alexandre acabou de comentar, como o Alan também comentou. Mas eu gosto sempre de pensar que o movimento revolucionário ele funciona mais ou menos como um polvo, onde existe ali uma cabeça, um controle e diversos tentáculos que agem de diversas... aquilo que é sobrepujado sobre a população, estava vendo a sua dia. E tem algumas palavras aqui que vale a pena a gente prestar atenção. Então, a gente tem solidariedade, prosperidade, democracia. São palavras que hoje elas foram tão esticadas que você consegue colocar diversos conceitos e ideologias dentro dessas palavras, tirando completamente o referente do que significa cada uma delas. Principalmente aqui eu destacaria a palavra solidariedade, porque nós estamos vivendo em um momento onde a solidariedade ela depende da ação de cada ser humano por si só, e ela é posta aqui de uma maneira que você precisa delegar ou confiar poderes a uma instituição, a uma ONG, a grupos políticos, a autoridades, organizações internacionais, que eles saberão o que é melhor para o seu irmão ali que está do outro lado da rua, Você vai outorgar aí poder para uma instituição que está, por exemplo, fora do país para dizer o que é a solidariedade por si só. Claro, isso daqui é um exemplo amplo, mas é uma explanação para demonstrar o que está por trás, por exemplo, dessa palavra solidariedade. E aqui nós temos alguns aspectos que eu também quero chamar a atenção, porque o que nós estamos vendo aí com a Internacional Progressista nada mais é do que uma repetição das internacionais socialistas que nós já tivemos aí ao longo dos últimos 170 anos, ou 150 anos para ser mais exato, porque a primeira internacional socialista lá de 1870, ainda no século XIX, nós tivemos mais uma em 1889, e outra grande internacional socialista também em 1951. E vocês perceberão que ela não tem uma diferenciação tão grande, tanto nas pautas, no discurso, porém ela vai agregando novos instrumentos para que seja manipulado o discurso público dentro de uma modernidade. Mas em si, o discurso de sempre está ali, travestido aí de uma questão progressista, da própria palavra, mais uma vez colocando aqui uma palavra ampla que nós conseguimos deixar ela elástica e sem um referente, porque eles trarão o progresso. São iluminados que sabem o que a humanidade precisa. A humanidade precisa confiar nesse pequeno grupo de burocratas, nesse pequeno grupo de pensadores, que usarão ali os seus termos de especialistas, pesquisadores e etc., para impor uma agenda que é sobreposta. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, antes de partir para o próximo tópico, né, da minha exposição, é que eles falam, né, que uma rede de facções de direita. E uma coisa que já é bem comum no movimento revolucionário ao longo da história é sempre atribuir a um espantalho dialético, né, que aqui eles classificam como direita, todas as ações do próprio movimento revolucionário. Por exemplo, eles jogam aqui na conta da direita a questão do globalismo. Só que nós sabemos, por exemplo, que a questão do globalismo sempre interessou a um outro tentáculo, né? Outro tentáculo que vem aí do movimento revolucionário, que são os grandes grupos, né? Que são os think tanks, né? Como o Clube Bilderberg, como a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Melinda e Gates, né? Que fazem parte, né, dessa estrutura revolucionária. Ou seja, o pensamento revolucionário por si só, nós o classificamos, né, como um movimento à esquerda, o pensamento revolucionário ele é a razão de ser da esquerda, né? E aí você vai dividir isso em diversos tentáculos. Ou seja, existe uma dissidência proposta ou não dentro da própria esquerda que é atribuída à direita aqui. E nós vemos isso com diversas ações ao longo da história, né? Então tem diversos exemplos que nós poderíamos citar aqui. Mas uma coisa que vale chamar a atenção é da onde que vem aí essa internacional progressista. Eu acho que o principal agente que nós podemos colocar aqui, que seria o garoto propaganda dessa ação, é uma pessoa que ele muitas vezes é lembrado com chacota na grande mídia. Ele sempre é ridicularizado, né, por parte da direita também lá nos Estados Unidos. Mas ele é um agente de propaganda muito bem posto e ele tem ali um target objetivo, que é o senhor Bernie Sanders. Bernie Sanders, que até pouco tempo atrás estava aí na corrida, né, pela nomeação da candidatura dele à presidência pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. E para quem acompanha, né, o trabalho que eu venho fazendo lá no canal, junto com os meus amigos, o Ivan Kleber, o Braz Oscar, o próprio senhor Sepúlveda, o Roberto bem lembrou aqui também, nós viemos aí desde fevereiro fazendo um acompanhamento do que tem acontecido na política interna dos Estados Unidos e essa preparação aí, né, esse esquenta, né, traduzido para um bom português, das eleições americanas. E Bernie Sanders, em diversos momentos, né, ele chega a ser ridicularizado pelo próprio Partido Democrata. Porém, as candidaturas, né, da nomeação interna do Partido Democrata tem um alvo muito específico dessa ala aqui que traz para a internacional progressista, que é o público jovem, né? Em algumas pesquisas que nós tivemos acesso, né, dentro da mídia americana, fazendo as preparações para pautas e etc., nós vimos que existe uma ruptura muito grande dentro dos eleitores democratas dos Estados Unidos. Uma ala muito forte, né, que eu vou aqui fazer um comparativo, é apenas um comparativo, não é uma equidade, mas é só para abrir um pouco o imaginário daqueles que nos acompanham e conseguir ter mais ou menos um senso de proporção. Existe uma ala liderada aí por Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, que é muito similar ao que nós temos aqui ao PSOL, né, o Partido Socialista e Liberdade, com pautas muito semelhantes e que tem uma atuação muito forte entre os jovens, né, e também dentro das universidades americanas, e principalmente aí nos estados mais progressistas, como o estado de Nova York e o estado da Califórnia nos Estados Unidos. E esses jovens, eles estavam tão aguerridos, né, na candidatura de Bernie Sanders, que eles chegaram a declarar em pesquisas do próprio Partido Democrata, que seria Sanders ou nada, né? Ou seja, eles só iriam votar, exercer ali o direito do voto deles, se o candidato democrata fosse Bernie Sanders. Eles não aceitariam nenhum outro. E isso foi um movimento muito forte, que contou ali até com uma ruptura interna dentro do partido. E o próprio Partido Democrata, nós demonstramos isso em diversos aspectos, né, trabalhou fortemente para que o Bernie enfraquecesse. Até fazendo ali um certo jogo das cadeiras, né, com os candidatos que eles tinham, e acabou enfraquecendo Bernie Sanders a um ponto que hoje o candidato até segunda ordem, né, será aí o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. E só que assim, nós vemos a partir desse pequeno relato, né, do que tem acontecido dentro da política americana ali, principalmente no espectro do Partido Democrata, que está ali mais à esquerda, como as ações de Bernie Sanders, as ideias, ele atinge de uma maneira muito expressiva o jovem americano em si e o jovem também do mundo inteiro. Então, Bernie Sanders e a família dele, a esposa e também o filho dele são os principais, né, cabeças do Instituto Sanders, e esse instituto, ao lado do DN25, né, que é o movimento Democracia na Europa 2025, são aqueles que estão à frente desse movimento aí da Internacional Progressista. Né? E a gente sabe que o Instituto Sanders, eles, por exemplo, contam aí com apoio de atores famosos, jornalistas, veículos de mídia. Então, dá até para destacar aqui o Danny Glover, né, que é um ator muito famoso dos anos 80, 90, que inclusive recebeu aí, há informações que ele tenha recebido, denúncias que ele tenha recebido dinheiro de patrocínio vindo do chavismo, do regime venezuelano. Né? Agora, são denúncias, né, que podem ser apuradas, mas existem essas denúncias, inclusive, aí contra o próprio Danny Glover. E aí também vale ressaltar aqui, né, que o DN25, né, esse movimento da democracia na Europa 2025, ele tem aí o apoio, o suporte do Zizek. Né? O Zizek, que foi até, ficou bem conhecido aqui recentemente no Brasil por conta de um artigo que o ministro Ernesto Araújo ele escreveu, onde citou ali, né, alguns escritos do Zizek, e isso gerou uma grande comoção aqui na mídia, né? Até um pouco muito falaciosa, com uma total falta de senso de proporção na exposição do texto do ministro ali. Mas o Zizek, né, ao qual o ministro Ernesto Araújo também citou, ele também é um dos apoiadores dessa iniciativa, né? Então a gente sabe que aí o foco principal ele é o jovem. E acessando, tá, o site da Progressive International, né, para quem quiser conhecer, é progressive.international, você consegue ali ter diversos detalhes a respeito dessa organização. Mas eu tenho aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente observar e entender como que vem essa estruturação de informações. Por quê? A Internacional Progressista, ela não é um site somente que ali tem algumas ideias. Ela é uma organização mundial e tem um conselho. E esse conselho possui pessoas de todos os continentes do globo terrestre. Possui pessoas de diversos países e possui pessoas, né, aqui do Brasil que fazem parte desse conselho, da onde são debatidas as ideias e assim por diante. E eu quero destacar aqui quem são os representantes do Brasil que fazem parte desse conselho. Né? Nós temos aqui o ex-ministro Celso Amorim, né? Faz parte do conselho, desse think tank que traz as ideias, né, progressistas de esquerda desse movimento revolucionário que serão aplicadas. Nós temos uma deputada federal do estado de Minas Gerais, filiada ao PSOL, que é a senhora Áurea Carolina, também faz parte desse conselho da Internacional Progressista, assim como o ex-candidato aí à presidência da República e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. E a gente tem alguns outros membros de destaque, que eu gostaria aqui de trazer o nome, né? São diversos nomes que fazem parte desse conselho da Internacional Progressista, mas, né, nós temos o arroz de festa, né, do movimento revolucionário, que é o senhor Noam Chomsky, que é filósofo e linguista. Nós temos o Rafael Correia, ex-presidente do Equador, que inclusive teve a prisão decretada por seu governo já em dois processos, né, está refugiado na Bélgica já desde 2017. E, enfim, Nós temos aqui também, né, no aspecto, no espectro cultural, o senhor Gael García Bernal, também o ator, né, mexicano muito conhecido aqui no Brasil por diversos filmes, novelas também que ele fez enquanto era criança nos anos 90, que foram veiculadas aqui no Brasil, também faz parte desse conselho. Tá? E ali eu trouxe, né, navegando, e eu admito que eu passei, acho que no total, em torno de umas 30 ou 40 horas analisando tudo que tinha, né, dentro desse portal aí da Progressista, da Internacional Progressista, e eu trouxe aqui alguns itens, né, para destacar para os senhores aqui para essa exposição. Então, por exemplo, há alguns tópicos, né, que eles trazem na economia. Eles falam de um New Green Deal, né, e seria um novo acordo baseado, né, no ambientalismo. Né? Então, eles defendem um Green New Deal que planeja o bem público e não o lucro privado. Então, a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre o que tem aqui. Eu vou tentar ser o mais direto possível para suscitar, né, aqueles que estão nos assistindo a pesquisar um pouco sobre isso. Mas Mikhail Gorbachev, o último presidente, o último líder, né, da União Soviética, logo ao final ali, na década de 80, nos últimos anos, né, da União Soviética, ele lançou um programa que era a perestroika, né, e, perdão, agora me fugiu, perestroika e...
Glasnost.
Glasnost. Muito obrigado, ministro Roberto. E a Glasnost, né, nós sabemos que ela foi aplicada de uma maneira, né, literalmente como a Glasnost ali, ela não era o sentido ideal, o sentido de fato que nós temos ali dentro da Glasnost. Que a Glasnost nada mais é do que um enquadramento, uma tradução de enquadramento. Ela pode ser feita positivamente, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. O mais comum, né, na Glasnost é que ela seja utilizada de uma forma positiva, né? Como nós tivemos aí com Ceausescu, o ex-ditador da Romênia, e isso aconteceu com ele nos anos 70, principalmente, né, ali sob os auspícios da União Soviética. Mas, dentre uma dessas pautas, o que nós tivemos ali por Gorbachev foi a questão do ambientalismo, né? Não é à toa que, alguns anos depois, ele foi um dos fundadores aí da Cruz Verde Internacional, pois ele percebeu que esse tema, esse assunto de debate, né, o ambientalismo, ele geraria uma comoção global onde todas as pessoas poderiam abraçar a causa e ali a agenda ser trabalhada. Então, quando nós falamos aqui, né, de um novo acordo econômico global baseado na ecologia, ele soa muito bonito. Mas aqui o que nós vemos logo depois é o quê? Que ele planeja o bem público, ou seja, o social, o coletivo, e não o lucro privado. Então, isso daqui é uma forma bonita de colocar aquilo que nós, o que eles estão querendo, de uma maneira geral, né, o que eles estão propondo, mas que vai sobrepujar, né, completamente os direitos individuais de propriedade privada e também do lucro em cima da economia. Mas, enfim, seguindo aqui, eles também propõem um novo acordo verde, né, pautar a economia baseada em soluções que garantirão a existência da humanidade no meio ambiente. Ou seja, nós estamos aqui partindo de uma premissa, segundo esse documento, que a existência da humanidade está em risco caso essas pautas não sejam aceitas. Né? Então, entendem como isso daqui tem uma profundidade muito grande naquilo que vai ser o novo normal, né? Que tanto o Alexandre quanto o Alan dos Santos estavam comentando sobre isso, né? Porque já tem uma nova agenda aqui sendo impactada. Então, nós temos aqui também no aspecto da ecologia alguns destaques que eu separei aqui. Por exemplo, a utilização de desastres, né, como bandeiras políticas. E aqui tem a questão dos desastres das barragens que aconteceram no Brasil recentemente. Então, vamos lá. Tem aqui uma fala que vem, né, de um movimento de Mariana. Tá? Então, eu vou ler aqui. Estamos em um momento de resistência, mas temos fé na vida, fé nos seres humanos, fé no que virá. a equipe de coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens do Brasil sobre como superar um sistema de crise e construir a soberania energética popular. E aí nós estávamos falando, né, na verdade o Alexandre estava falando, sobre a China, né, o sistema de governança chinês como um exemplo, né, que o movimento revolucionário entende como ideal para ser posto no mundo inteiro. Existe alguma semelhança aqui nessa fala? Né? Um sistema de crise para construir a soberania energética popular. E se olhando, né, se vocês entrarem lá no site da Internacional Progressista e deram uma olhada, vocês verão ali, por exemplo, pessoas com faixas, né, falando dos atingidos por barragens contra a reforma da Previdência, por exemplo. Então, nós observamos como todo esse espectro, né, de pressão que nós temos através de normativas, burocracia, ele dá um contorno e começa a fazer isso por baixo, fomentando a partir da sociedade também. Então, existem diversas semelhanças que a gente poderia destacar aqui e algumas ações que já são perceptíveis, que estão sendo realizadas por eles. E, de certa forma, entrou no debate público aqui no Brasil nas últimas semanas. Por exemplo, uma das pautas que o senhor Bernie Sanders, ao lado da Ocasio Cortez, começaram nos Estados Unidos e já tentaram importar aqui para o Brasil, é o movimento para não pagamento de aluguéis durante a crise do coronavírus. Né? E nós vimos essa pauta sendo posta aqui no Congresso Nacional brasileiro. Né? Mas pode ser simplesmente aí uma teoria da mera coincidência, não é verdade? Nós temos aqui também, né, o processo de praticamente dar poder de polícia para os síndicos nos condomínios aí por todo o Brasil, onde o síndico ele poderia determinar ou denunciar uma reunião dentro de uma residência. Né? Mas tudo isso aí em nome da prevenção do coronavírus. Isso sem falar das diversas tentativas, né, de censurar as redes sociais, como o projeto de lei apresentado recentemente aí por alguns deputados, onde a gente destaca a senhora Tabata do Amaral. Então, senhores, eu gostaria aqui de, né, finalizar essa primeira parte da minha exposição trazendo algumas informações, alguns pensamentos do que tem acontecido, alguns pontos a mais para que possamos ligar, né, e possamos aí verificar que essa pressão não vem só de cima, mas ela começará a ser fomentada também, né, no âmbito ali, na base da sociedade. E, como último ponto, trazer aqui que os diretórios, né, o que eles chamam de diretórios no site aqui da Internacional Progressista, nós temos diversos países, praticamente em todos os continentes, eles já têm diretórios de ação trabalhando e funcionando, tá, para atingir esses intentos dele. Então, aqui eu gostaria de destacar quais são as áreas, né, que tem aqui no próprio site deles, eu estou com ele aberto aqui. Eles têm meios de comunicação, ou seja, portais onde fomentam as ideias dele e levam notícias do país para fora, traduzidas já para o inglês. Aqui no Brasil vale ressaltar que é o Brasil Wire que tem feito isso, né? Muitas vezes com muita desinformação, manchando a imagem do Brasil para fora, né? Então nós temos meios de comunicação, diretórios que tratam do direito da mulher, meio ambiente, justiça social, advocacia trabalhista, migração, política, meio ambiente, direitos à habitação e à terra, né? E aí nós sabemos que tem toda a questão que traz pautas como o MTST, o MST, reforma agrária e etc., né? Entre muitos outros que nós temos por aqui. Então, assim, é um conteúdo vasto que tem, é uma organização enorme e já existe, inclusive, a intenção de eles realizarem, né, esse congresso agora no segundo semestre na Islândia, caso tenham condições, né, os voos, né, e os países voltarem a abrir as suas fronteiras após esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Existe aí a intenção de realizar esse evento, que inclusive seria aí recebido, né, por líderes do governo da Islândia. Então, são as informações que estão disponíveis no próprio site aí da Progressista Internacional.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.